Bom dia a todos. Hoje é 25 de abril de 2020 e o Círculo Mental Somático número 419, com o tema Holocarmalidade e Paradireito. A temática de hoje foi especialmente escolhida em função da comemoração do quinquênio da Juriscons, que foi fundada oficialmente em 25 de abril de 2015. Então, os nossos parabéns a essa instituição que trabalha com ampliação das condutas paradireitológicas e o desenvolvimento da especialidade da paradireitologia. Então, para celebrar essa data, hoje, além da equipe do Círculo, que normalmente atua aqui nos debates, nós também vamos ter a participação especial de alguns professores da Juriscons. A professora Márcia Han, a Cristina Aracaki, o professor Marcelo Silva vão debater hoje conosco. E aí nós vamos iniciar, então, o debate do tema aqui entre nós, e depois de alguns minutos eu também vou apresentar um estudo de caso, então nós vamos resgatar a história do caso Dreyfus, que foi amplamente estudada no campo do direito, também em outras áreas. E vamos novamente analisar aqui no nosso contexto do paradigma consciencial, aí usando essas duas especialidades. Tentando, então, ampliar a visão desse caso, considerando, então, esses conceitos da paradireitologia e do próprio holocarma. Tá certo? Então, para o pessoal que está em casa assistindo, nós também temos um resumo, considerando alguns pontos importantes sobre a holocarmalidade e o paradireito. Então, vamos pegar aqui algumas definições só para a gente refrescar a nossa memória. Então, nesse resumo ali na primeira página, no item cosmoeticologia, existe uma menção sobre o karma, né? Então, karma, holocarma, é a lei de causação cosmoética que não castiga nem recompensa, nem cria nem designa nada, mas dirige infalivelmente e pensenicamente todas as demais leis geradoras de certas consequências no conjunto das ações multidimensionais da consciência dentro da planilha da sua evolução incessante. Então, dentro desse conceito de holocarma, o professor Valdo usa a metáfora da conta corrente e trabalha num primeiro momento com três blocos, né, no qual ele distingue o ego karma, grupo karma e poli karma. Depois, em 2011, aparece nos verbetes da enciclopédia o duplo karma. Então, olhando o conjunto desses quatro elementos, nós teríamos então o holocarma. Dentro da concepção de paradireito, o paradireito é a ciência, então, que vai estudar tecnicamente, paratecnicamente, as pesquisas e para pesquisas teáticas do conjunto de normas, princípios e para-leis das manifestações conscienciais ou pensenizações justas, íntegras e retas, conforme o fluxo cosmoético e sincrônico do cosmos, a partir do emprego correto da energia imanente na vivência e para-vivência da mega fraternidade. Então, uma especialidade bem ampla dentro da conscienciologia que acaba tocando em várias outras. Então, pegando esse gancho aqui desse primeiro resumo, num primeiro momento, queria então perguntar aí aos nossos debatedores, né, dentro de uma concepção prática, como é que vocês veem essa relação entre a paradireitologia e o holocarma? Como é que vocês veem essa relação de uma maneira bem prática, tá? Vocês podem falar em leis, princípios, ok? Quem gostaria de começar? Mabel?
Oi, a Cris. A Cris acho
Ah,
que abriu.
Cris. Ok,
É.
Cris,
Eu
eu não
acho que,
tinha
uma,
escutado
assim,
para você.
para começar, eu vejo que uma primeira aproximação que a gente pode fazer, que justamente quando a gente fala de estudo de paradireito sobre um ponto de vista mais prático, a lei de causa e efeito, que é justamente a lei da causação cosmoética, que está dentro da especialidade, né, da holocarmologia, é um dos primeiros fundamentos em termos de leis evolutivas, né? Talvez seja a principal lei evolutiva em termos de, digamos assim, de estudo, de vivência, de entendimento, porque ao entendermos isso, a gente tende, né, a errar menos, acertar mais, ajudar mais, e aí todo mundo evolui mais rápido. Eu vejo que uma primeira aproximação é essa, fazer de causa e efeito da causação cosmoética que está subjacente, né, ao próprio estudo da holocarmalidade como um ponto focal e principal também de estudo da paradireitologia.
Perfeito. Mais alguém?
A Márcia acho que quer falar.
Márcia?
Então, eu estava ouvindo as ponderações da Cris, né? E eu vejo muita importância nisso, porque normalmente a gente não tem noção de como isso atua no nosso dia a dia. Como é que acontece a lei de causa e efeito? Então, uma forma da gente poder estar avaliando essa questão é, isso que eu estou vivendo hoje, por exemplo, isso é causa ou efeito de quê? Ou vamos dizer, isso é efeito de quê? E vai gerar que causa em minha vida? Então, essa vivência, esse meu posicionamento pensênico, que aí entra a questão ego-kármica. Meu pensene, ele vai gerar o quê? E assim a gente pode ir extrapolando, né? Considerando a questão também grupo-kármica e policármica. Mas é pensar nisso. Bom, causa e efeito, o que vai gerar? Acho que é uma boa forma para a gente entender na prática, né?
Uhum. Trazendo para o dia a dia, né, Márcia?
É, trazendo para o dia a dia e olhando assim o... Eu vejo assim, quando a gente se dá conta que o ego-karma, ele é composto pela nossa manifestação, mas, vamos dizer assim, se você for pegar o paradireito, você diz assim, essa minha manifestação, ela está sendo, dentro daquele conceito que você trouxe, íntegra, justa e reta, eu estou me interagindo com as pessoas de uma forma que vai gerar que efeitos? Então, toda essa parte de auto-pesquisa que a gente estuda, da gente estar se reciclando, eu acho que é por aí que a gente consegue entender esse efeito, pelo menos no ego-karma. Para começar, assim, vamos pensar assim, de dentro para fora, né? Vou melhorando o meu ego, vou melhorando a minha forma de agir para o outro.
Uhum. Perfeito, eu estou ouvindo vocês duas falando e eu estou ponderando aqui que até certo ponto, na hora que a gente entra na análise desses dois conceitos, o alokarma e o paradireito, a gente o tempo inteiro analisa passado, analisa presente e analisa futuro. Então, na hora que a gente olha para o passado, você fica entendendo as causas de certas ocorrências, de certas manifestações. Quando você entende isso, você tem aquele esforço para mexer no presente e você começa a saber conscientemente o quanto, ou talvez um percentual de quanto isso vai influenciar no seu futuro. Então, é o tempo inteiro esse exercício, passado, presente, futuro, né? Ao trabalhar com esses dois conceitos.
E aí, Daiane, eu não sei... Ah, posso falar? Acho que posso, né? Aí, Daiane...
Depois o martelo.
Aí, Daiane, eu não sei se quanto mais o nosso nível de lucidez, de discernimento, né, for ficando mais apurado, esse gap, né, passado, presente, futuro, ele vai diminuindo. Então, a manifestação da consciência, ela é, né, naquele momento, e todas essas variáveis, elas conseguem ser processadas, né, pela própria consciência, e aí eu acho que isso vai qualificando cada vez mais. Eu fico pensando se, sob o ponto de vista da holocarmalidade, quando a consciência ela já está com a conta policármica dela aberta, trabalhada, vamos falar lá na frente, né, em termos de escala evolutiva, essa noção passado, presente e futuro vão ficando mais junto, então fica só no momento, digamos assim, no momento presente multidimensional, né?
Isso aí, Cris, muito bom. Marcelo?
A hora que você estava falando e as abordagens foram focadas, a relação que eu vejo muito direta e implícita e assim, entranhada com essas duas especialidades é que o holocarma acaba estudando o ego, o grupo, o poli e o duocarma, né, o conjunto disso tudo. E tudo isso perpassa uma relação pensênica, porque a manifestação básica da consciência é o pensene. E a paradireitologia, ela vai estudar o ajuste dessa pensenidade. Então, na hora que nós unimos as duas coisas, ou seja, eu tenho relações com consins, com CX, com grupo, entre essas instâncias. E, ao mesmo tempo, como a Marta falou, eu sou causa e efeito, minha pensabilidade, para que ela fique cada vez mais reta, mais íntegra, leva a especialidade da paradireitologia. Ou seja, a evolução, inevitavelmente, caminha todo mundo para entender mais de paradireito. Porque a pessoa vai querer entender como que ela se ajusta para chegar na mega fraternidade. Então, é uma relação muito grande esses elementos, né?
Isso, perfeito. E a fala de vocês também me fez lembrar do curso grupocármico, aqueles itens lá, interprisão, vitimização, a recomposição, a libertação e o policarma, né? Então, as fases do curso grupocármico. Então, na visão de vocês, considerando alguns princípios aqui, por exemplo, as vítimas libertam seus algozes e a lei da inseparabilidade grupocármica. Como é que vocês veem a relação da libertação entre os algozes e as vítimas, né? Ou a libertação dos algozes pelas vítimas? Como é que vocês veem isso?
Tem uma, Marcelo, tem uma ideia dentro do paradireito que fala assim, que a maior punição do paradireito é o autodiscernimento. Então, à medida que a gente mantém essas relações, dependendo do nível de cosmoética, de lucidez, de maturidade, essas relações elas podem ficar mais nosográfica ou homeostática. Né? Então, dentro do processo do paradireito, eu penso, né, que à medida que nós vamos melhorando a nossa lucidez, inevitavelmente a pessoa vai querendo tirar essas correntes e resolver e fazer esses acertos grupocármicos. Então, a pessoa ela vai sair da condição de vítima, de se ver como vítima, porque ela vai ver essa relação de causa e efeito. Ela está dentro de uma relação que ela se sente vítima, ela também foi causa daquilo por algum momento, seja porque ela pegou na omissão de se posicionar ou de sair daquele contexto antes, ou não teve lucidez, não teve experiência, não teve maturidade, enfim. Mas ela tem uma implicação com aquilo. E a lucidez traz esse discernimento que faz ela começar a querer libertar tanto os algozes. E aí a pessoa começa a entrar num ciclo de recomposição, né? Ela deixa de querer ser vítima e passa a querer atuar naquela via da assistência. Ao invés de ela pedir para si, que é a libertação do ego, ela começa a querer doar o caminho inicial para a gente no dia a dia. A gente olhar nas nossas relações de quem que a gente se sente vítima e observar onde que nós estamos implicados e contribuímos para aquilo, para que a gente possa mudar a condição de vítima e partir para uma postura mais de assistência.
Perfeito. Márcia, está com o microfone aberto.
Sim, tô. Então, nessa ideia que o Marcelo trouxe, que a gente vem conversando, me ocorre muito assim as práticas que a gente tem dentro dos nossos atendimentos. Então, em geral, as pessoas chegam com algum conflito, alguma situação que está deixando elas assim, vamos dizer, está tirando aquele equilíbrio, aquela situação mais tranquila. Quando a pessoa se dá conta de que ela produziu aquela situação dentro, bem dentro da questão do curso grupocármico, né? A questão da vítima. Olha, eu estou sendo vítima de algo que eu também criei. Gente, se dá conta disso, assim, é como se tirasse, assim, um véu daquele conflito. E aí você percebe o quê? Você percebe que é possível você começar a fazer a recomposição a partir da restauração daqueles danos que você gerou naquele microconflito. Então, isso tem muita relação com o nosso dia a dia, porque são a qualidade, isso tem relação direta com a qualidade dos nossos relacionamentos, em casa, com os familiares, com os pets, com os amigos do trabalho, com os companheiros evolutivos que passam na nossa vida o tempo todo. Porque, às vezes, assim, a pessoa olha e faz uma cara torta, você já pensa um negócio e aquilo, às vezes, não tem nada a ver ou já cria coisas mínimas, a gente se ofende, a gente se magoa. E é por aí que a gente tem que dizer, por que, que eu estou ofendida? Calma. Eu acho que essa questão do curso grupocármico é um exercício de antiofensividade, sabe? Eu vejo por aí também.
Legal, Márcia. E dentro disso, eu já passo a palavra ali para a Mabel, você também me fez lembrar que, na verdade, e o Marcelo também, nós vamos fazendo esse movimento de libertação, né, vítima, algoz, mas olhando também e considerando também os nossos temperamentos, né, as nossas formas de reagir. porque inevitavelmente isso vai funcionar junto, né? Então, ao mesmo tempo que a gente ajusta isso, ao mesmo tempo a gente cuida da pensanidade, ao mesmo tempo a gente vai fazendo esse exercício de libertação, né? De não pensar de uma forma vitimizada, considerar essas causas todas. Então, é bem interessante que, na verdade, essas variáveis se juntam e todas funcionam ao mesmo tempo, né? Então, isso é bem curioso. Eu acho que a Mabel, nós temos participação, Mabel?
Bom dia. A gente tem, sim, tem uma pergunta aqui que é o seguinte, ó. O desapego, de forma geral, seria uma forma de recompor com a holocarmalidade? Debate, né? Uma pergunta capciosa, ó. O desapego, de forma geral, seria uma forma de recompor com a holocarmalidade? Estou chamando capciosa porque a gente tem que olhar vários ângulos dessa pergunta, né? Então, para a gente ter essa delicadeza na abordagem. Então, não sei se alguém gostaria de comentar alguma coisa.
Eu acho que essa relação apego e desapego, ela é bem relativa, assim, né? Eu acho que é capciosa, talvez, nesse sentido, né, Mabel? Porque, assim, tem horas que sim, que a melhor postura é o desapego, mas tem horas que não. Tem horas que a postura do apego, principalmente o apego cosmoético, a valorização daquilo que é bom, tem que ser mantido. Agora, eu acho que nessa questão de libertação, eu acho que o desapego do que a gente tem estudado muito, na questão do que é chamado dos caprichos, dos interesses primários, né, daquela manifestação de ter sempre razão, né, de estar ganhando sempre, o apego na condição de ideias já anacrônicas, valores ultrapassados, aí eu acho que vale a pena. E principalmente apego a mágoas, ressentimentos, suscetibilidades, eu acho que esse momento ele é fundamental para a gente poder caminhar na questão da libertação, porque a libertação dentro do curso grupo kármico, na 700 experimentos, eu volto a chamar a atenção que a maior libertação que se dá é a libertação do egocentrismo, né? Daqueles caprichos, daquelas vontades, daqueles interesses mais egóicos e mais egocêntricos que só nos agriou, né? Nos prende, né? A interprisão maior é de nossa com nós mesmos, né?
Resumindo, né, Cris, há apegos inteligentes e apegos nem tanto, né? Há apegos egóicos e regressivos, que é, por exemplo, se a gente olhar lá, a síndrome da abstinência da baratrosfera, esse é um apego regressivo, a pessoa tem saudade da baratrosfera. Isso é um apego que não é, obviamente, inteligente. Mas há apegos evolutivos, é só bom que só para a gente deixar isso, como a Cris falou, é mais claro, né? Porque senão também nem tudo é desapego. Existem apegos seríssimos, né? Que a gente tem que ter até para conseguir fazer a PROEX. Então, mas que realmente existem apegos regressivos, obviamente tem. Eu acho que é por aí que vai o questionamento da colega. Né?
Mais alguém gostaria de contribuir, Marcelo?
Nesse aspecto do apego, né? Eu tinha escrito exatamente isso, a questão do apego inteligente. Então, por exemplo, a pessoa manter o próprio soma, vamos ser bem, bem prático, né? Ela cuidar da saúde, enfim, fazer check-up, a questão da atividade física. Então, tudo isso é um processo de apego, porque é uma máquina que te exige todos os dias. Você acorda, você leva ela para banhar, você leva para passear, você tem que dar comida para ela. E se a pessoa, ela entra nessa visão de um desapego geral, ela pode chegar até o ponto de falar, não, então eu cuido da minha aparência, não cuido da saúde, porque tudo isso é secundário, tudo isso é da vida material. E não é bem por aí, né? Então, esse é um outro exemplo do dia a dia que a gente tem que ter esse discernimento. Tem a questão em relação aos apegos aos princípios cosmoéticos. Ou seja, aos valores que nós estamos construindo, e muitos até, aprendendo neovalores quanto à cosmoética nessa vida. Então, a gente tem apego, apreço e cultivo por essas questões, né? Não aquele negócio que tudo é transitório, tudo leva ao mesmo caminho na evolução, não, não é por aí também. Então, isso tudo tem que ser bem, bem pensado mesmo, nessa relação. E esse pensar e esse refletir é que faz parte do para direito. Faz parte da pessoa fazer um esforço e colocar inteligência evolutiva para pensar a evolução de maneira lúcida, né? Assim que eu vejo.
É, eu acho que essa ação de discernir, né, sobre a questão dos apegos inteligentes e dos apegos regressivos, que o paradireito ajuda muito, porque E à medida que você vai evoluindo a sua pensenidade, vai se aproximando mais daquela proposta da pensenidade mais íntegra, mais justa e mais reta, mais retilínea, atuando com maior retidão, a prática da própria megafraternidade, que é um grande desafio, né, para todos nós, eu acho que e vai aumentando cada vez mais o seu nível de lucidez, o discernimento quanto aos apegos regressivos e os apegos evolutivos em determinados momentos da nossa evolução, eles ficam mais claros, né? E eu acho que a partir dos níveis evolutivos, esses apegos também eles vão ficando mais depurados, né? Condições, determinados valores nossos vão mudando, né? Eles vão ocupando rankings diferentes, né? Ou locais diferentes no nosso ranking de valores, dependendo do momento evolutivo de cada um.
Legal, excelente. Mais alguém quer comentar? Márcia, abriu o microfone.
Sim, eu penso que uma das formas de apego que é muito comum e que nos prejudica é essa questão do apego ao conflito, apego àquela situação do passado, né? A gente começa a entrar no paradireito quando a gente se dá conta, isso é uma opinião pessoal, do outro nesse contexto e da questão da causa e efeito. Daquele apego que eu tenho, aquela briga, às vezes aquela mágoa, aquela situação, digamos, a um relacionamento do passado que ainda não se resolveu, ou a uma situação financeira que a pessoa tinha e já não tem mais, e aí ela fica naquela situação, que é bem aquela coisa que acho que foi a Mabel que falou, do apego à baratrosfera, né? Mas aí a pergunta é, como que a gente sai disso, né? Falando é tão fácil, mas e aí, quando a pessoa, digamos, se projeta e volta para aquele contexto novamente, um passado que já não existe, precisa ter um remédio para isso. E aí eu penso que essas técnicas que a gente estuda na conscienciologia, na jurisconsulta, na paradireitologia, como um todo, elas são muito úteis. Por exemplo, a técnica do perdão antecipado, a técnica do auto-imperdoamento e do hetero-perdoamento. O ponto da gente estar, vamos pensar assim, criando uma agenda extrafísica para a gente saber onde que a gente vai e como atuar nessas situações do passado, né?
Eu só queria te ajudar numa coisa, ajudar a complementar. Uhum, uma técnica que eu adoro e que o Eduardo gosta muito também, a técnica da autocrítica. Põe, que às vezes a pessoa está lá, gente, mas falta autocrítica, né? Dos próprios erros, então você fica apontando todo mundo, olha para si primeiro.
Vamos ver o que aconteceu
com você, depois a gente faz.
É quase que é mais fácil a gente analisar o outro mesmo, né? Na prática é mais fácil, né? A gente enxergar as leis de causa e efeito no outro do que a gente olhar para a gente mesmo, né? Então também é um exercício, a autocrítica é bem lembrada aí no conjunto dessas técnicas que vocês estão ressaltando.
Eduardo, eu posso falar uma questão?
Pode, Eduardo, por favor.
Então, eu queria voltar ali, juntar duas pontas aqui, a questão do apego e desapego com a questão da vitimização que a gente estava debatendo antes, né? E aí eu queria trazer um pouquinho aqui para o debate a questão do apego nosográfico. E o apego nosográfico, assim, nessa questão envolve, né, culpabilidade, né, conflito. Normalmente, quando tem esse conflito entre duas pessoas, e às vezes é um conflito difícil e tal, a pessoa fica magoada, ela cria um estado emocional ruim dentro dela, vinculado a uma pessoa ou a uma situação. Então, esse estado ruim, assim, a pessoa ela vai querer atribuir uma culpa para ver se ela alivia um pouco aquele estado ruim. E aí ela cria uma armadilha para ela mesma. Porque quando ela vai buscar um culpado para ver se ela tira aquele ruim dentro dela, e ela atribui, né, a uma outra pessoa, ela acabou de selar um apego, um vínculo nosográfico com essa pessoa. Então, assim, uma dificuldade que é natural, nossa, humanos, é lidar com esses estados emocionais, né, durante o conflito. A pessoa, ela tem raiva, ela quer xingar a outra pessoa, ela fica com as memórias do que aconteceu, ela rumina aquilo, ela alimenta aquilo. Então, enquanto ela usa dessa estratégia de culpabilidade, ou de heteroculpabilidade, ela só afunda no apego. Ela não consegue fazer o desapego homeostático, o desapego necessário. E aí o estado emocional, ela não consegue ter uma autocrítica, né? Isso que a Mabel falou ali. Ela não consegue ter uma autocrítica porque ela é aquele estado emocional. Ela é a raiva, ela é o ódio, a ira, enfim, aqueles termos todos de alteração emocional. E ela não consegue sair, ela fica naquele rame-rame ali emocional. Então, eu acho que uma coisa que ajuda muito, ali, como a Mabel trouxe, né, essa questão da autocrítica, é a autocrítica holossomática. Ela identificar aquele imbróglio, aquele conflito, do ponto de vista emocional. Eu acho que é o primeiro passo. E aí ela vai ver que o que ela sente é dela. E aí que entra uma técnica muito legal, que eu gosto muito, né? Que é de você assumir a responsabilidade emocional pelo que você está sentindo. Nessa hora que eu acho que ocorre a libertação, ou o desapego. Porque aí ela diz assim, não, essa raiva aqui ela é minha. Esse troço aqui ele é meu. E eu sou o dono dele, ou dela. E aí, a partir do momento em que eu assumo essa responsabilidade pelo estado emocional, eu vou atuar no meu holossom. Eu vou desenvolver autocrítica, eu vou usar o meu mental soma, reflexão, eu vou fazer EV, eu vou me melhorar. E aí isso me permite até chegar no perdão, até chegar na compreensão. Né? Não é apagar tudo, fazer de conta que nada aconteceu, né? Mas é assim, de uma maneira realista, primeiro, você se tornar mais homeostático individualmente, independente do que aconteceu, para que depois você consiga se voltar para aquele conflito, para aquela questão, já sem essa carga emocional, sem esse processo mais pesado para poder resolver o conflito.
Ok. Eduardo, eu estou vendo a Mabel com a mão levantada. É. Márcia está com o microfone aberto, eu não sei se ela quer falar. Então, vamos passar primeiro a palavra para a Mabel aqui, Márcia.
É que eu tenho uma pergunta que tem muito, faz muito sentido com a fala do Eduardo, por isso que eu queria aproveitar. Alguém está fazendo a seguinte pergunta aqui, ó. Perdão. A resolução da autoculpa poderia ser a chave para sair do círculo vicioso algoz vítima? Então, agora, nessa pergunta aqui, ela está lembrando do processo da autoculpa, né? Então, a resolução da autoculpa poderia ser a chave para sair desse círculo vicioso?
Alguém está com o microfone? Márcia, você quer falar? Eu vi que o Alexandre também levantou a mão. É isso, Alexandre? Então, vamos passar aqui a Márcia, depois o Alexandre.
Então, só complementando a fala do Eduardo... Eu acho assim, na hora que a gente consegue já se manter homeostático em relação àquele conflito e que a gente consegue voltar para o conflito, é a hora que a gente assume, eu acho, a posição de recompositor dentro daquele contexto. Porque aí a gente vai, e aí entra a assistência. Porque até então a gente estava só criando mais, ou se vitimizando, alimentando mágoas pensênicas que realmente acabam exacerbando, né, essa questão da culpa, da raiva, da mágoa, do medo, do conflito em si, né, e a gente fica oscilando muito entre vítima e algoz, e aí pronto, já estou homeostática. Ok, então agora como é que a gente consegue voltar? Eu acho que aí entra o conceito da assistência, da TARES, da gente estar realmente ajudando esse grupo, esse pessoal que estava envolvido na situação. E é importante, acho que até para fins de contextualização, entender assim, que tem um conceito no léxico de ortopensatas que é o conceito do paradireitólogo, que ele cai bem aqui. Porque o paradireitólogo, ele é aquela consciência que ela já se mantém harmonizada. e que ela quer dedicar essa harmonia dela até para todas as consciências, para os animais, para as plantas, para os ambientes onde ela está. Então, ela tem uma psicosfera, vamos dizer assim, recompositora, restaurativa, homeostática, que auxilia nisso. Claro, nós estamos tentando chegar nesse ponto. Nós, que eu digo assim, eu não acho nem que somos só nós da Juriscons, acho que esse é um objetivo do grupo da CCCI, dos nossos colegas evolutivos, né? Então, depois é que eu... A questão da outra pergunta, eu não pensei, eu queria mesmo voltar só nessa do Eduardo.
Ok, eu vou passar a palavra então para o Alexandre.
Eu só queria complementar, né, o que foi falado aí pelo Eduardo, também puxando para a questão da Mabel, que ela lembrou da autocrítica, e esses pontos aí que foram colocados em relação ao reconhecimento das próprias emoções, a condição de saber o que está sentindo, reconhecer isso, que é um movimento de autocrítica, né, é, para mim, fundamental para que temas como para-direito e, por exemplo, autodisperticidade sejam práticos, né? No meu ponto de vista, se essa base não existe, de autocrítica, e aí entra uma questão muito séria, que é reconhecimento das próprias emoções, do que a pessoa está sentindo, sem isso vira apenas filosofia. A parte prática, ela fica bastante dificultada, tem esse elemento de autorreconhecimento das emoções. Ou seja, o que eu estou sentindo, reconhecer que sente raiva, reconhecer que sente emoções primárias, que são parte do próprio corpo de bicho, né? Se a pessoa não reconhece o que ela tem, fica difícil dela superar isso, né? Então, o primeiro passo para ela superar, para conseguir sair da condição de vitimização, para ir para uma condição de para-dever, né? Ou sair de uma condição de autodesassédio, pegando para-direito e autodisperticidade, é essa condição, né? Reconhecer o básico.
Perfeito, Alexandre. O Max levantou a mão. Gostaria de complementar ou fazer alguma abordagem?
Daquela questão que a Mabel trouxe em relação à autoculpa, que a pessoa perguntou, né? Ela perguntou, se não me engano, assim, se sair da autoculpa teria sair do ciclo vicioso algoz vítima, né? Eu vejo que o negócio da autoculpa, ela é uma postura que não resolve muita coisa, né? Mas, assim, pior do que a autoculpa, talvez seja a heteroculpa, né? Porque o processo do ciclo algoz vítima é justamente isso, né? Que a pessoa... ela, de algum modo, fica culpando o outro por aquilo que aconteceu com ela, e aí, de algum modo, ela quer se vingar daquilo, né? E aí entra nesse ciclo negativo. Sair da autoculpa já ajuda, mas a sair para onde, né? Talvez interessante ela pensar isso, sair para onde? O Nonato falou uma coisa que eu estava falando sobre uma outra palavra, e é o negócio da autorresponsabilização, né? Porque é um negócio do para-dever, né? Eu vou ver a autorresponsabilização e para-dever, né, caminham juntos, né? Então, talvez uma das condições importantes para sair do ciclo algoz vítima, em vez de a pessoa ficar se autoculpando, porque isso não resolve nada, não tira de onde ela está, né? A autoculpa é só uma auto-vitimização, uma autopunição, e não ajuda ninguém, não ajuda ela mesma nem as outras pessoas. Mas, muitas vezes, a gente está envolvido em certos processos de interpretação grupocármica, por causa de coisas erradas que a gente fez, ou de algumas escolhas que a gente não fez adequadamente, às vezes até também porque a gente se deixou envolver na corrupção alheia, no acompliciamento também, né? Às vezes nem foi você que criou o negócio, mas como você não se posicionou de modo adequado dentro de um contexto, você entrou na interprisão. Eu vejo que talvez o caminho inicial é essa história de você sair dos seus direitos, né, ficar de exigir os seus direitos e partir para ver quais são os seus deveres, né, o que você tem de responsabilidade. Eu acho que esse é um caminho de
você libertar. Posso complementar essa fala do Max, Daiane?
Sim.
Então, a questão da autoculpa, eu vejo muito a relação com o orgulho, porque a pessoa, ela não quer admitir que ela errou. Ela tem, assim, a autoculpa, a pessoa não lida numa boa com a possibilidade de que ela errou, que isso acontece, que faz parte, sabe? Pô, todo mundo erra, mas não banalizar o erro, né? Mas a pessoa vai para um outro extremo de impossibilidade de admitir que ela errou. Então, ela não consegue lidar com o erro. E isso tem muito a ver com uma base do orgulho, ou às vezes de um patamar que ela se impõe, um patamar superior. E aí a gente pode trazer a questão da descensão cosmoética também, né? Mas a pessoa se põe num patamar superior e cria parâmetros, né, de regulação da vida dela, e não admite erro, que ela tem que estar sempre certa, que ela que... É um orgulho atroz. Então, dá para fazer, quanto maior a autoculpabilidade diante de um erro, diante de um fato, de uma situação, eu penso que é muito importante fazer essa relação, assim, do orgulho. Né? A pessoa, ela admite, ela, numa boa, ela faz piada, ela brinca com a situação, ou ela tem uma tinta pesada em que ela se pune, se machuca por causa de um erro. Ela não tira proveito, né, aprendizado com o que aconteceu. Ela vai direto para uma negação. Então, quanto mais negar aquela condição, maior a autoculpabilidade.
Ok, Eduardo. Obrigada, Mabel.
Então, tem uma pergunta aqui que vai até no encontro que eu ia falar, então eu vou fazer a pergunta e já falo também. Olha, a culpa tem sempre direta ou indiretamente algum viés religioso. Existe forma de obter a libertação das interprisões grupo-kármicas de outra forma, sem colocar a auto ou hétero culpa no meio? Então, eu acho assim, ó, eu vou responder e a gente passa, porque eu queria falar justo isso, tá? O ideal seria não colocar, né, a auto-culpa nem a hetero-culpa. Esse acho que é o ideal. O ideal é o pensamento mais isento, né? Mas às vezes nem sempre é possível. Agora, eu também acho que a única saída, gente, nessa hora é a ação. Eu estou na linha lá do nonato, tá? Então, se a pessoa está imersa nesse processo de auto-culpa, como é que ela sai disso? Gente, vai trabalhar, vai produzir para os outros, vai fazer alguma assistência, sai de si, porque o alto nessa hora, ele é muito, vamos dizer, ensimesmado. Então, o movimento, ele tem que ser para fora. Quando ela começa a criar esse ambiente para fora, no atendimento ao outro, ela vai atender a ela, e ela vai mudar o padrão pensênico dela. Então, essa coisa que o professor Valdo sempre trouxe, e a gente tem isso como um princípio, e tenta buscar isso, que é assistência, é por aí. Sai de si, sai do seu mundinho, tem que sair do meu mundinho. E quando você vai no dever, que é a linha lá do que o Nonato estava falando, a autoculpa, ela desaparece, porque não tem tempo mais para isso. Não dá tempo de ficar perdendo o problema do alto, entendeu? Olha para o lado, a gente olha para o lado.
Valdante, nós finalizarmos aqui o nosso trabalho. A gente gostaria de saber se, na condição de nosso causídico, mor,
se a pessoa tiver esse movimento, né, de sair de si no dia a dia, não é uma coisa teórica, né? É no dia a dia. Eu acho que aí, quem sabe seja, conforme a pergunta do nosso colega aqui, existe outra alternativa? Quem sabe essa seja uma.
Ok, Mabel, eu vou passar a palavra aqui, a Rosa está pedindo, depois a Cris. Então, Rosa.
Oi, eu queria retomar também essa questão da lei de causa e efeito e, em particular, uma coisa que está linkada com essa lei é a ação e reação, que foi agora, ultimamente, que foi sendo colocado. Eu penso que... Eu fico me lembrando de mim, né? E quando é que eu passei a tomar conta das minhas ações e das minhas reações nessa vida intrafísica? Foi quando eu me deparei com o paradigma consciencial, que eu entendi melhor a policarmalidade, a holocarmalidade, que aquilo que eu faço, né, a minha ação e a minha reação tem interferência no todo. Então, eu penso que a prática vem não só da tomada de consciência das próprias ações, como também de entender, até que seja teoricamente, esse movimento cósmico sistêmico, porque eu não sei vocês, talvez vocês tenham já vindo com recuperação de cons muito mais cedo do que eu, mas eu fui tomar conta e fui começar a perceber de que um pequeno pensene meu tem reação imediata quando eu parei para dar conta de observar isso, que o meu pensene não é uma coisa abstrata, é uma coisa concreta no cosmos. Então, assim, eu queria chamar a atenção que por trás de tudo isso, se a gente não estudar bem assim, o paradigma consciencial de muitas vidas, da holocarmalidade, de tudo isso, a gente pode não se dar conta da importância de cuidar das nossas ações e reações. E ação e reação, a lei da ação e reação, é uma lei que dá uma continuidade maior de entendimento a gente, da primeira lei que foi colocada aqui, que é a de lei de causa e efeito. Elas são semelhantes, mas a diferença é que traz para a gente, no dia a dia, que aquilo que a gente faz é uma causa que vai acarretar uma reação, e aquela reação vai ser causa para uma outra reação. Então, era isso que eu queria colocar, quer dizer, dentro dessa praticidade do dia a dia, de trazer para a gente a autorreflexão, eu acho que tem um arcabouço teórico que, para mim, pelo menos, fez toda a diferença.
Excelente, Rosa. Colocação, Cris?
Então, eu queria ir nessa linha da ação, né? Assim, como que a gente sai da autoculpa? Acho que é só reforçando essa questão de fazer algo diferente. E aí, paradoxalmente, aquele conceito do auto-imperdoador, ele é super importante. Porque no conceito do auto-imperdoador, você traz já a ideia de que você assume que a pessoa tem o poder para fazer a mudança. Ela não depende de ninguém, é ela com ela, entendeu? Ela com o nível de discernimento dela, com o poder da vontade, com a qualificação da intenção, com o nível de organização que ela tem. Então eu vejo que a questão da autoculpa, para mim, é um dos estágios, um dos momentos assim, mais autoassediantes que uma pessoa pode se colocar. Ela mesma fica presa dentro da dor dela, aquilo que a Mabel falou. Sai de si, sai da sua dor, sai da sua tristeza, sai da sua reivindicação de justiça. Você sabe que um outro ponto que eu acho que aprisiona mais as pessoas, voltando àquela questão do apego, é o senso de justiça que as pessoas têm. E como que elas pedem, como que elas clamam, como que elas reivindicam a condição da justiça dentro de um determinado viés que pode ser ainda um viés pequeno, seu ponto de vista multidimensional. Então, só voltando à questão da autoculpa, paradoxalmente eu vejo que a forma que a pessoa tem de sair da autoculpa é ela aplicando a técnica do auto-imperdoamento e do hetero-perdoamento. Ou seja, eu posso fazer melhor, eu tenho condição de fazer diferente. Isso só cabe a mim, isso é minha responsabilidade, né? Responsabilidade que significa você responder por si, você responder pelos seus estados, pelo seu estado emocional, holossomático, pensênico, né? E essa condição de sermos nós os legisladores da nossa própria evolução, tem até um verbete chamado legislador evolutivo, que eu vejo que foi pelo menos na minha ideia, assim, é um dos marcos em termos de megacons a serem recuperados e mantidos, porque possivelmente, né, durante muitas vidas a gente sempre esteve muito sujeitos a outras pessoas, a autoridades, para que a nossa vida pudesse fazer em algum rumo diferente para melhor, claro, né? A ideia é sempre essa. Então, esse autoempoderamento que a técnica do autoimperdoamento traz, eu acho muito importante. Então, a pessoa, ela se realmente assumir a condição de que ela é a única, a melhoria em qualquer estado que ela esteja depende única e exclusivamente dela. E aí eu queria trazer aqui, a gente estava falando de técnicas, a técnica do código pessoal de cosmoética. É algo bem prático, é algo bem pragmático, é algo bem factível para que cada um de nós possamos colocar lá o que a gente tem que fazer de novo, qual que é o mau hábito qual que é o mau costume, qual que é a postura já anacrônica, seja do ponto de vista de ação, mas principalmente do ponto de vista de pensamento, de emoção, que a gente já quer superar e que a gente pode superar. E escrever isso, se propor a isso, é bem importante.
Excelente, Cris. Mabel, você quer falar?
Só para terminar essa ideia aqui de, né, não sei se você vai mudar e vou caminhar com o assunto, Dai, era bom lembrar que, às vezes, esse processo de autoculpa, que é o autoassédio, é autoassédio, de fato, como a Cris comentou, mas, às vezes, ele é incendiado pelo heteroassédio. Então, porque a pessoa, às vezes, ela não percebe o processo que ela está envolvida e a pressão extrafísica gera nela o autoassédio, porque ela tem rapport com aquilo. Eu me lembro uma vez, já faz muitos anos isso, teve um enrosco na CCCI qualquer, que eu já nem me lembro mais, e eu lembro que eu fiquei com uma pressão extrafísica enorme na minha cabeça, eu tive muita dor de cabeça, e eu sabia que era extrafísica, porque eu senti o peso da consciência, e eu não conseguia resolver aquilo. E eu falei, gente, eu vou andar para ver se mexo com as energias, né? E eu lembro que eu desci aqui no, quem me conhece aqui, o condomínio, isso, então eu fui caminhar no condomínio pensando naquilo, sabe? Eu falei, mas o que que é, né? Aí eu escutei a consciência falar. O que eu quero, ela falou para mim, é justiça. Aí eu, com a minha indignação, quem me conhece, falei assim, o quê? Mas você está querendo justiça nessas alturas do campeonato, né? E era um processo de autoculpa. Aí fez assim, gente, uf! Deslincou por completo aquela dor de cabeça minha, acabou naquele segundo, né? Então, eu estou trazendo isso para a gente ficar alerta que muitas vezes a gente embarca no autoassédio envolvido nesse heteroassédio e a gente não consegue mais extinguir e às vezes a pessoa perde muito tempo com isso. Por isso que é importante a gente ter, como eu estava falando assim, visão, tentar ver por trás, né, do muro, né, da visão, como é que fala? Por trás do morro, né, porque às vezes tem coisa por baixo. E é o nosso autoassédio, são as nossas crenças pessoais que fazem rapport com esses bolsões e a gente vai perder muito tempo com isso.
Posso complementar uma questão?
Pode, rapidinho, que nós já vamos entrar no poderia, caso. Cris, Marcelo? Cris, depois Marcelo. Cris congelou, Marcelo. Okay.
É, do ponto de vista prático, né, só para trazer um pouco da tecnologia da paradireitologia, a gente trabalha com uma técnica que a gente chama de técnica vida. Nessa técnica, o que a gente faz? A pessoa ela chega com um conflito, tá certo? Todos nós temos ainda, não estamos isentos disso. Então, no momento que a pessoa chega com esse conflito, a gente cria um ambiente para a pessoa fazer o quê? Essa autocrítica, dentro de um ambiente que a gente chama de amparabilidade para jurídica. A pessoa vai pensar, qual é a vontade que ela tem perante esse conflito? O que você quer? Qual é a sua vontade? Qual é a sua intenção que está por trás dessa vontade? Ou seja, o que está movendo? Qual a qualidade dessa sua vontade, a intencionalidade? Depois a gente leva a pessoa a buscar ampliar o discernimento dela. Quais são as consequências dessa sua vontade e dessa sua intenção? Que efeitos isso gera? Como que isso vai impactar na sua vida? Mais à frente você vai se arrepender disso? Já reflita sobre isso. Para ela chegar no processo de auto-organização, de ela chegar a uma conclusão de para onde que ela quer conduzir a própria vida no sentido do processo de superação. Então, a gente vê que esse processo foi desencadeado lá com a autocrítica, ele é super sério, porque se nós vamos entrar no para-direito e querer entender do alokarma, de como que isso tudo envolve o ego, o grupo karma, o policarma, a pessoa precisa partir para esse processo de analisar a si mesma, a intenção, a vontade, qual o nível de discernimento que ela está tendo na questão, para ver o que ela quer fazer. Então, a gente trabalha dentro desse ciclo, dentro da paramitologia, okay. Só para contribuir.
Ei, Daiane, okay, Marcelo, Eduardo, deixa, depois a Cris.
Deixa eu só complementar essa questão que o Marcelo trouxe ali. Você falou da intenção, né? Eu e a Cris também comentou, e eu acho que a intenção, ela está muito, assim, ela tem uma responsabilidade muito grande pelo encaminhamento do conflito, de como que o conflito vai ser resolvido. Eu acho que as pessoas têm uma dificuldade de admitir a sua própria intenção espúria, egóica, e ela, esse, a questão da intenção parece, muitas vezes, que as pessoas acham assim, que a intenção da pessoa sempre é boa, sempre, eu sempre tive a melhor intenção e tal, mas isso porque eu acho que a intenção, ela é um ponto difícil da pessoa identificar. A intenção egóica, o pensar só em si, não se colocar no lugar do outro, né, não estabelecer um rapport. E eu acho que, eu diria assim, que a intenção seria aquele ponto assim, mais escondido, mais íntimo ali, não aparece muito e faz um, pode fazer um estrago, como pode ser o responsável pela solução do conflito, na medida que a pessoa admite a possibilidade de ter uma intenção distorcida, egóica, errada, espúria, e desdramatizar essa questão, né, expor essa questão para ela mesma, sem tanto pudor, sem tanta vergonha, essas questões.
Ok, Cris, para a gente encerrar essa etapa.
É completo.
Por favor, pode falar.
É um tópico da intenção, é um tópico super da condição do conflito. O conflito íntimo, né, a desarmonia íntima, eu tenho autores que causam justamente a intenção, porque tem a intenção que o meu estado, aquela que a gente tem condição, ela é no África, mas
Cris, claro, só um pouquinho, a sua internet está falhando um pouco e a gente não está conseguindo ouvir o conteúdo da sua explicação. Você consegue repetir? Vamos tentar.
É só falar que, pontuar que um dos fatores que causam que o conflito começa não é só o heteroconflito, mas o autoconflito, é na ambiguidade da intenção. É voltar nessa questão da a gente procurar ter clareza na nossa intenção.
Gente, está cortando o microfone da Cris. Cris, enquanto a sua internet vai restabelecendo, eu vou entrando na outra etapa aqui da nossa discussão. Então, até o momento, eu acho que a gente discutiu várias relações práticas aqui, envolvendo a holocarmalidade, o paradireito. Então, a gente foi relembrando aí, desde a lei da causação cosmoética, ação-reação, causa e efeito, o paradever, esse princípio da autorresponsabilidade que foi bem lembrada, autocrítica com relação às nossas emoções, erros, autoculpa, essas relações autoassédio, heteroassédio, que é bom sempre a gente não perder de vista, né, as ações práticas que fazem a consciência sair de si em direção ao outro, no sentido de melhorar a sua ficha e trabalhar na recomposição dessa relação vítima e algoz, e também uma série de técnicas que nós falamos aqui, o CPC, auto-emperdoamento, reciclagem de caprichos, a própria desperticidade, enfim. Então, fazendo um resumo, eu acho que isso tudo mostra relações práticas entre esses dois conceitos da conscienciologia. Mas agora nós vamos entrar numa etapa, eu vou pedir para os debatedores também assumirem o papel aí de evoluciólogos, e quem está em casa, a mesma coisa, né? Então, nós vamos treinar, entrar nesse papel de evoluciólogos para a gente analisar agora o caso, que é o caso Dreyfus, que foi amplamente debatido na história. Eu vou fazer um resumo, vou fazer uma evocação, obviamente, desse contexto, e aí vocês vão pensando, enquanto debatedores, enquanto ouvintes, né, em algumas questões, como, por exemplo, quais são os limites paradireitológicos do acesso à própria FEP, até onde vai a intervenção extrafísica nesse tipo de condição, ok? Então, vocês vão pensando em algumas considerações desse tipo, e eu vou fazer a evocação desse caso. Para ajudar, pessoal, eu vou compartilhar aqui a minha tela, e aí vocês vão ver também algumas imagens, tá? Então, deixa eu compartilhar aqui agora, para ajudar. Aqui. Ok, tá. Então, tá a imagem aí do Alfred Dreyfus. Então, a Conscienx Alfred Dreyfus, em 17 de dezembro de 2009, percebida pelo professor Valdo, é exposta ao conhecimento público, é trazida ao conhecimento público durante o debate do verbete para a tarefa do amparador. Durante esse verbete, professor Valdo avisou que Dreyfus iria passar uma temporada nas imediações extrafísicas do CAEC. Dessa experiência extrafísica, Valdo também escreve o verbete a priorismose grupal, que tem relação direta com esse caso Dreyfus. Depois, em 11 de agosto de 2012, no Círculo Mental Somático, com o tema Curso Intermissivo, foi apresentada a biografia do Alfred Dreyfus, que é esse que está na imagem aí para vocês, pelo professor Pedro Fernandes. E nós tivemos um novo momento de evocação. No ano passado fizemos um curso na Consecutivos, entrando novamente nesse caso, e hoje, 25 de abril, no aniversário da Juriscons, retomamos a evocação do caso Dreyfus. Então vamos lembrar um pouco da história dele, tá? Dreyfus ressomou em 1859 em Mulhouse, na Alsácia, que é uma região na França que faz fronteira com a Alemanha e ficou bastante conhecida em função das disputas entre esses dois países, Alemanha, França, enfim. Dreyfus é judeu, a família é bem sucedida no ramo da indústria têxtil, o que lhe rendia dinheiro suficiente para que ele pudesse viver bem. E ainda se casa com a Lúcia está aí na tela, que provinha também de uma família negociadora de pedras preciosas, e a união com a Lúcia ainda reforça ainda mais a condição social do casal. Aí os demais irmãos de Alfred Dreyfus seguem a carreira no comércio, na indústria têxtil, e Alfred Dreyfus decide ingressar no exército e se torna capitão do Estado-Maior na França. Ele tem uma vida impecável, tem uma conduta correta, conforme isso aparece em algumas biografias, e a princípio não há absolutamente nenhum aspecto contra a conduta do Alfred Dreyfus. Mas em 1894, em outubro de 1894, ele é detido sob acusação de alta traição após terem interceptado uma carta espiã que revelava o conteúdo da estratégia militar da França. Então, essa carta, devido às semelhanças na caligrafia, é atribuída a Dreyfus. Aí, em dezembro de 1894, ainda o mesmo ano, ele passa por um julgamento militar a portas fechadas, tudo sendo feito de modo tendencioso, tudo muito apressado, e é considerado traidor, expulso do exército e condenado à prisão perpétua. Além disso, ele é submetido à degradação em praça pública, conforme vocês veem aí na imagem. É enviado posteriormente para a Ilha do Diabo, que é um local na Guiana Francesa, utilizado para alojar presos perigosos. Nessa ilha, ele fica em condições bem subhumanas e é privado do contato com a família. E as comunicações ficam restritas a cartas que eram lidas previamente pelos militares. Então, Alfred, durante o tempo que ele permanece na prisão, não tinha a menor ideia do que se passava fora da ilha. Aí a família, então liderada pelo irmão Matthew Dreyfus, que é esse que está aparecendo na tela, e a esposa, que vocês já viram, a Lucy, iniciam a contratação de advogados e todo o movimento para tentar provar a inocência de Alfred. Aí quase 2 anos após a prisão, isso em 1º de setembro de 1896, aparece uma nova figura, que é esse da tela, o George Picard, e que trabalhava também passa a trabalhar na seção de inteligência do Exército. ele descobre documentos que comprovam a inocência do Alfred Dreyfus e escreve um relatório detalhado sobre isso. Como consequência, esse cara, o Picard, ele também é afastado do exército e também fica preso. Tá? Só que isso acontece 2 anos depois que o Alfred já está preso. No mesmo ano, em 97, na verdade no ano seguinte, né, o irmão Matthew Dreyfus denuncia o verdadeiro traidor daquela carta que foi que disseram que era de Alfred Dreyfus. Então, o verdadeiro traidor é Esterhazy. Deixa eu ver se ele aparece aqui na cena. É esse aqui, ó. E só que no julgamento dessa personalidade, ele é inocentado e absolvido. A expulsão do exército dele só vai acontecer alguns anos depois. Tá? Aí, em 1897, nesse mesmo ano que o Esterhazy é denunciado como verdadeiro traidor, algumas personalidades se juntam ao caso, como, por exemplo, Émile Zola, que é um escritor francês. Então, ele se lança na luta e ele tem um papel de destaque, esse é o Émile Zola, ele tem um papel de destaque ao publicar no jornal Aurora, em 3 de janeiro de 1898, um artigo intitulado J'accuse, ou em português, Eu Acuso, que é esse que está na tela. Então, essa publicação causou um estardalhaço, né, na mídia e realmente fez uma movimentação bastante importante do caso nesse momento. Aí, em 1899, na verdade, depois de 5 anos, Alfred é levado para outro julgamento e novamente é considerado culpado. Mas devido às inúmeras pressões, mídias e parte da população, 10 dias depois recebe o perdão presidencial. Alfred titubeia se ele deveria aceitar ou não esse perdão presidencial, mas considerando as suas condições de saúde, que estavam bem precárias, estava bem debilitado, ele aceita e fica sob liberdade, só que carregando o peso de um julgamento no qual ele foi considerado culpado de traição. Aí, somente em 1906, aí já se passaram 12 anos após a prisão, Alfred já está em liberdade, ocorrem algumas mudanças na lei, o julgamento no qual ele foi considerado culpado é anulado, mas esse julgamento, do ponto de vista do direito, eles não têm poderes para absolver Dreyfus. Então, ele tem que esperar mais um pouco, e aí é aprovada uma lei, que é a lei da anistia. Nessa lei da anistia, Alfred é então perdoado e reintegrado ao exército, junto com um colega que lhe ajudou lá no início, que é o George Picard. Enfim, aí no ano seguinte, em 1907, Alfred Dreyfus tenta ser nomeado tenente-coronel, mas isso lhe é negado, e aí, descontente, ele perde a reforma, ele pede a reforma no exército, ele vai para a aposentadoria, e ele acaba sumindo um pouco de cena. No ano seguinte, 1908, existe uma cerimônia pública em que ocorre a transferência das cinzas do Émile Zola, porque nesse meio tempo ele também dessoma, e o Alfred aparece em público. Então, nessa cerimônia, ele é ferido a bala e continua recebendo uma série de insultos por parte da imprensa. Ok? E o tempo vai passando, isso vai diminuindo. Em 1914, né, no auge da Primeira Guerra Mundial, Alfred está com 55 anos de idade, ele se apresenta para a Primeira Guerra. Então, a gente não identificou a motivação dele fazer isso, dele se apresentar à Primeira Guerra, mas o fato é que ele retorna ao Exército e vai lutar nessa Primeira Guerra de novo. A esposa e alguns parentes também vão trabalhar em alguns hospitais de guerra, então você vê um envolvimento de toda a família nesse contexto. E quando a Primeira Guerra acaba, Alfred, então, é promovido a tenente-coronel e dessoma em 12 de julho de 1935. E em 2009, aí nós temos a informação de que Alfred Dreyfus vai, então, estar cursando o curso intermissivo. Então, acho que a gente conseguiu fazer uma evocação aí de alguns elementos, de alguns pontos importantes da vida do Alfred Dreyfus. E aí a gente tem um caso prático, né? Não somos nós, então até certo ponto é mais fácil a gente tentar discutir um pouco isso. Mas aí, fazendo aquele papel de evoluciólogos, então vamos pensar aqui, né? Como que vocês acham, né, considerando a holocarmalidade e a própria, próprio paradireito, como é que fica essa visão em relação à ficha evolutiva, a movimentação das contas correntes, olhando a vida do Alfred Dreyfus e depois o ingresso no curso intermissivo e, até certo ponto, o para-dever dele. Como é que vocês veem alguns contextos desses, só para a gente começar aqui a partir desse caso?
Daiane, eu acho que a primeira coisa que a gente podia pensar é aquele conceito de vitimização não cavada. Porque tem esse conceito, né, que já se estuda há bastante tempo na Conscienciologia, que é a pessoa que ela é vítima sem ela diretamente, naquele contexto específico, ter culpa ou ter algum envolvimento maior, né? Então, a gente tem que lembrar que a vitimização não cavada, dentro desse conceito, é naquele momento evolutivo. Então, naquele momento evolutivo, a pessoa parece não ter responsabilidade maior. Então, acho que a primeira hipótese que a gente tem que levantar é que Dreyfus foi vítima não cavada, será? Parece que sim, né? É difícil a gente ter certeza. E um indicador que pode ser que realmente ele foi vítima não cavada é o fato dessa hipótese que o professor Valdo trouxe, nessa, para fato, na verdade, de que ele agora está no curso intermissivo. Então, se ele tivesse, assim, muito envolvimento mais sério, pode ser que ele não tivesse chegado ao curso intermissivo, né? Então, eu acho que esse é o primeiro momento de reflexão. O segundo momento é olhar essa elencologia que ele vivenciou ali, por exemplo, se a gente pegar o Zola, que é que parece também que ele foi para o curso intermissivo. E parece que ele já é um intermissivista. Então, veja, esse Zola, ele é aquele que fez a denúncia, né?
Exato.
Aquele que botou o dedo na ferida e trouxe o caso a público. Então, parece também que dentro da holocarmalidade, a coisa do paradireito, da defender o outro que não era culpado, enfim, parece também que ele melhorou a ficha dele. É, a gente não sabe como era a ficha anterior, enfim, mas o fato é que ele chegou também, tomando essa hipótese, no curso intermissivo. Então, aí a gente já tem um outro elemento também de discussão, né, das posturas paradireitológicas e mais corretas que afetam diretamente o holocarma da pessoa individual e grupal, né? No caso aí, a gente está falando de grupal.
Exatamente, tem um grupo aí envolvido, várias consciências, e a gente vê certinho na história, não deu para falar todos os detalhes, porque aqui é um resumo, que vários que entraram para ajudar o Dreyfus, ajudar a provar essa inocência, também sofrem com a rebarba do caso, ou seja, não é porque a pessoa faz um posicionamento correto que ela não tem rebarba daquele posicionamento. Então, isso também está envolvido aí nessas questões do paradireito. Eu estou vendo que o João Paulo está com o microfone aberto.
É o seguinte, por exemplo, é que a gente tem algumas limitações, né, na história, né, assim. Por exemplo, a gente não sabe, né, do passado do Dreyfus, nem dentro da instituição, né, do Exército, e nem com esse grupo que estava aqui, que estava envolvido nisso, né? Outra coisa, assim, que eu acho que é uma peculiaridade, né? Eu só vou pontuar algumas coisas que eu acho, assim, peculiares, Não que eu tenha resposta para essas coisas, né? Uma peculiaridade é que é o seguinte, ele foi uma vítima não cavada naquele acontecimento, a gente não sabe o passado como é que foi, né, antes daquilo. Agora, ele foi preso e ele, assim, a história mostra lá que ele não tinha o que fazer. Ele foi isolado naquela ilha, aqui na América do Sul, e não tinha o que fazer. O trabalho todo foi por conta dos familiares, né, depois o Zola também, né, pegou, vamos dizer assim, ajudou ele. Teve uma parte da imprensa, tal, uma parte pequena, né, o Zola era até jornalista, né, e teve um grupo menor que ajudou ele, mas ele, assim, ele ficou, foi muito passivo nessa história toda porque não tinha o que fazer. E quando ele voltou, depois que ele foi solto, né, ele voltou para o exército e voltou, inclusive, para a guerra, né? Isso você fala aí no resumo, né? Então, tem algumas coisas assim que são peculiares, né? E hoje em dia ele está no curso intermissivo. Então, a gente não sabe ali qual foi o contexto anterior a isso. E, por exemplo, aí já entra também a gente pensar, né? Ele voltou, ele tinha um grande apego pela instituição. Então, ele voltou e não precisava ter ido para a guerra, e foi a guerra por conta própria mesmo dele. Então, é pensar nisso, como é que a quantidade de variáveis, né, que vão influir nisso, e acabou que ele está, assim, eu acho que ele deve ter andado para frente hoje em dia, em termos civista e tal. E, assim, só para pensar sobre isso. E outra coisa, uma parte assim que é divisível, mas também não está totalmente dividido, que é entre a instituição, que é o que foi o exército, né, que foi o pano de fundo disso tudo, e as pessoas que estavam envolvidas nisso, que tinham pessoas do exército e pessoas de fora do exército também.
Ok, João Paulo, acho que a Márcia está com o microfone aberto, quer falar, Márcia?
Sim, eu gostaria de comentar. Primeiro, essa questão da vítima não cavada, tá? Eu acho assim, eu pensando sobre como que seria essa questão da vítima não cavada, me veio os elementos da culpa. Então, o que é o elemento dentro do direito? Os elementos da culpa, eles passam alguns conceitos: a negligência, a imprudência e a imperícia. Então, conforme foi dito, assim, bom, ele estava no exército. Primeiro, ele não precisava nem trabalhar, pelo que a gente entendeu, né? A família era abastada, tanto da parte dele quanto da parte da esposa. Ainda assim, ele tinha uma questão com o exército que era dele. E talvez ele pudesse estar ali negligenciando algum processo. Uma hipótese. Não vejo, assim, que teria uma intenção, um dolo, né, mas talvez na culpa mesmo ele tenha negligenciado o porquê que ele poderia ter feito outras coisas, mas não, ele tinha aquela vontade, e a vontade ela é determinante da nossa evolução para desencadear certos efeitos. Então, a partir do momento que a pessoa entra em contato com aquele grupo, ele teve uma vontade, que em tese, assim, financeiramente, vai trabalhar com isso, poderia ter trabalhado com várias coisas mais evoluídas. Mas não, ele foi para a questão do belicismo. Então, assim, ele queria esse contato com esse grupo. Então, ele foi vítima, continuou vítima de um grupo, né? E aí, talvez, mais tarde, quando ele sai, lá naquele momento em que ele pede reforma, ele começa a ter um discernimento maior. Não, isso aqui para mim não está dando certo. Talvez não seja para mim. Estão bloqueando a minha evolução aqui dentro, né? Não me deram o cargo que eu queria. Ele poderia ter refletido. Mas lá adiante, né? Ele, na dessoma do Zola, ele ainda é ferido a bala. Interessante, assim, porque veja assim. Ele está na ampliação do acerto ou na correção do erro? Eu acho que ele ainda está tentando.
Quem? O Dreyfus?
O Dreyfus, ele ainda tenta corrigir, sabe? Mas ele sempre acaba caindo naquela teia que envolve ele em situações cada vez mais complexas, porque ele foi preso, aí ele foi ferido a bala, apesar dele ter, né, sido reformado, ter pedido a reforma, ainda ele é ferido. E depois ele ainda vai para a guerra. Então, que orgulho é esse, né, de ser do exército, o que, que tem por trás, né, que aí quando ele conseguiu finalmente, né, no fim lá, ser tenente-coronel, né, mais tarde, ele vem, ele dessona, né. Então, e o outro ponto, assim, do Zola, que a Mabel trouxe, rapidinho, na minha opinião, ele foi um amparador intrafísico dele. E a ferramenta foi a escrita. Ele fez um manifesto escrito, não sei, também não sei como era a FEP, mas ele que deflagrou todo esse processo para a imprensa, e foi muito importante esse papel dele na vida do Dreyfus. O Zola foi fundamental como agente tarístico, como amparador, através da escrita. Então, bem sério esse papel.
É, o Zola, na hora, já passo a palavra, Max. O Zola foi interessante porque na hora que eles tinham, o próprio exército tinha soltado o verdadeiro traidor, ele publica essa matéria que, assim, causa um alvoroço mesmo na mídia, né, e acaba denunciando um monte de gente. Então, havia uma série de matérias saindo, mas no momento que essa matéria do Zola sai, logo após a absolvição do verdadeiro traidor, e eles conhecendo o verdadeiro traidor a partir dos dados que Picard levantou, então realmente isso causa um alvoroço e acendeu de novo a mídia, né? Então, eu realmente foi um papel, assim, é o momento certo da publicação de uma determinada matéria. Vou passar aqui a palavra para o Max.
A parte da vitimização casada, eu queria lembrar um conceito que está totalmente relacionado, mas que explica, às vezes, ajuda a explicar por que ele chegou lá no curso intensivo, que é o negócio da amortização, né? Porque a vitimização leva à amortização evolutiva. E a pessoa, às vezes, ela chega no curso intensivo por dois caminhos, né? Não que um seja prudente, mas ela pode chegar pelos feitos que ela vai fazendo, assistência, mas ela pode chegar também pela amortização, né? Ela vai, de algum modo, tendo o ritmo lá da história, aquilo vai amortizando os débitos dela e aquilo vai liberando ela em termos de interprisão grupocárnica. Esse é um ponto. Outro ponto que eu queria levantar é o seguinte, né? A Márcia colocou, porque ele estava envolvido com belicismo, não sei o que e tal. Primeira coisa é o seguinte, militarismo é uma forma de belicismo, mas nem todo belicismo é militarismo, ou seja, o belicismo é muito maior do que o militarismo, né? Isso é uma coisa interessante de se colocar, porque esses monarcas todos eram todos belicistas também. Não estou defendendo o militarismo, só estou dizendo que muito mais gente é belicista também, né? O belicismo é muito mais abrangente que isso aí. E uma coisa que é interessante de pensar no caso do Zola, que a gente não pode descartar na hora que faz uma análise dessa, é a questão do Zeitgeist. Porque, por exemplo, nesse período do século XIX, lá, onde ele viveu, essa condição de você ser de uma linha militar e tal, de você se formar como militar e tudo, aquilo era super, muito, super comum, muito mais abrangente, dentro da sociedade era um negócio que gerava um status social bem grande, era um processo até de honraria e tal. Então, tipo assim, como a gente olha hoje, né? E até a gente, e também a gente olhando hoje com a ótica do curso intermissivo, de tudo que a gente conhece da conscienciologia, existe essa defasagem, né? Mas é interessante ver que ali, naquele momento, ele não era intermissivista, ele não entendia isso. Então, esse aí eu vejo que é uma atenuante para ele. Não que seja a favor, né, para ele, mas, assim, o fato de ele estar envolvido nessa situação é uma atenuante. E uma coisa, um conceito é muito interessante nesse âmbito militar, nessa época, hoje ainda, mas mais nessa época, é o processo da honra, né? Então, por exemplo, muita dessa, a Daiane disse assim, a gente não sabe por que ele tomou essa decisão, e vendo que eu vi até no livro lá, das biografias deles lá, muitas das decisões que ele tomou foi em função do processo do que ele entendia que era honra para ele. Entendeu? Tanto é que a maior desonra dele foi ele ter sido execrado lá em praça pública, que aquilo é. Qual o grande problema daquilo? É o processo da honra, né? Porque os militares fazem aquilo, olha, passa a pública, a gente vai te desonrar. Então, todas essas variáveis, aí entra aquilo que a Márcia falou, foi o quê? Foi imperícia, né? Foi negligência, aí já ajuda a gente, talvez, a colocar isso dentro dos parâmetros mais adequados, mas com os olhos dentro do contexto ali da época, né?
Exatamente, perfeito. Então, você veja, na hora que a gente vai tentando fazer esse exercício de assumir o papel de evoluciólogos, a gente tem que aprender a entender bem isso, o Zeitgeist, a maneira como o indivíduo enxerga as coisas, né? Então você pontuou bem essa questão da honra. A gente até colocou que a honra é um elemento de retrossenha do próprio Alfred Dreyfus. Isso está tão impregnado na manifestação dele que em alguns momentos chega até cegar, né, algumas condutas. Então é interessante a gente olhar essas variáveis todas, né? E as próprias tendências, mesmo os membros da família indo para a tendência comercial da indústria têxtil, o Alfred optou pela tendência dentro do militarismo. Então aí a gente se pergunta, quantas vidas ele já vem nesse holopensene? Então é difícil, às vezes, a pessoa quebrar, romper, sair disso de uma hora para outra. Então, às vezes, ele vai recompor dentro desse holopensene mesmo, né? E tá tudo certo. A gente também precisa, às vezes, entender como é que isso funciona. Eu acho que o Eduardo quer falar?
Então, eu queria trazer uma questão, Day, aqui para o debate, que é assim, hoje o Dreyfus está no curso intermissivo, né? Essa vida última, não sei se foi a última dele, né, essa que aconteceu tudo isso, parece que ele esgotou, assim, todos os liames e limites de uma vida em determinado nicho, em determinado holopensene, no caso militar. E eu acho que o fato disso, dele ter insistido, e se errou, se não errou, provavelmente, né, colocou a vida dele em risco, em entrar de novo numa guerra, depois de tudo que aconteceu, existe um lado do esgotamento de determinado ego, né, de determinada manifestação, que assim, ó, não dá mais, né, não, eu acho que isso, por um outro lado, pode ter ajudado ele aí para o curso intermissivo, do tipo, ele deve, na dessoma, no processo todo de dessoma, ele pode ter olhado para tudo aquilo e olha, não tem mais, né, não existe mais campo para mim nessa situação, já que ele era um cara correto, né, você trouxe aí a biografia dele rapidinho, mas você reforçou isso, dele ser uma pessoa correta, de ter feito tudo certo e tal, e ter caído numa situação de vitimização não cavada. Mas, veja, o ego, digamos assim, militar dele, a manifestação militar, sendo diferente do belicismo, como o Marx trouxe, né, isso talvez tenha sido um ponto a favor dele não ser, não chegar num grau de belicismo que inviabilizasse a entrada no curso intermissivo. Não inviabilizou. Eu acho que esse esgotamento dele talvez tenha ajudado. Porque senão, se a pessoa fica terminar uma vida e querendo mais o militarismo, entrar de volta e todo esse apego, eu acho que foi espicaçado, digamos assim, né? Os vínculos dele com o militarismo.
Isso, essa é uma hipótese forte, né? Tomara que ele não precise voltar para isso, mas a gente não sabe, né? Aquele negócio das tendências, né? Então, mas pode falar, Marcelo.
Exercício de evoluciólogo, né? Então, eu fiquei pensando, se essa vida ele teve esse embrólio todo com o processo militar, pegando a vida como um espelho, que você olha para ela e ele se torna um retrovisor, e você olha, você vê o efeito de trás, a minha hipótese que eu comecei a desenhar aqui, ele tem um passado ligado com o processo do belicismo e da política.
Sim.
Porque, olhando naquela vida, teve um aspecto militar e político muito grande, né, que deu base até para discussões jurídicas que transpassam o seu tempo. Esse cara chegando no curso intermissivo, aí já fazendo a relação para frente, e aí eu queria aproveitar para fazer um rápido merchan, isso tem tudo a ver com o próximo curso que vai ter do Loss, né, para o fundo intersencial, os três futuros, né, que pensar a vida, os enredos, as narrativas, a intermissão e a acabativa, ou seja, ele coloca aqui as acabativas que talvez essa vida dele de militar estivesse dando uma acabativa desse passado, que fez essa limpeza da ficha, que foi possível, ele sendo uma vítima não cavada, acessar o curso intermissivo. Chegando lá, a minha curiosidade, né, pensando nos casos que a gente já viu, até pensando no meu próprio caso, qual o efeito que a parapsicoteca vai gerar nele em termos de compreensão daquele enredo e das decisões futuras que ele vai precisar tomar? Entende? Em ampliar os acertos e ainda corrigir os erros dele do passado. Eu acho que esse é o efeito do paradireito na cabeça da pessoa, que ela tem essa contextualização com o efeito da parapsicoteca, ela fala, ah, então eu tenho que caminhar por aqui. Talvez na próxima vida, se eu vier no gênero tal, no grupo tal, na profissão tal, isso tudo me ajude para aproveitar os acertos e corrigir os erros. Esse foi o meu exercício aqui nessa proposta que você colocou aí, cara.
Dessa reflexão, a gente pode linkar com mega para vinco, né? Então, qual é o conceito que eu vou gravar aqui, vincar na minha memória e retomar na próxima vida para ir para um caminho mais reto? Perfeito. Mabel, você quer falar?
Não, só aproveitando a fala do Marcelo, a gente está pensando no que pode ser que vai acontecer no Dreyfus na hora da parapsicoteca, e é perfeito, né? Mas aí, Marcelo, só para lembrar, provavelmente foi isso que aconteceu com a gente, né? Então era bom, né, cada um pensar assim, qual é o nogórdio maior que a Daiane trouxe como mega paravinco, né? Qual é o nogórdio maior que foi imputado no nosso paracérebro, na nossa holomemória, no sentido da gente fazer os nossos acertos para direitológicos nessa vida humana agora que a gente tem. Porque se a gente olhar o Dreyfus como a gente, há pouquíssimo tempo, assumindo que a gente teve um curso intensivo, aqueles que assumem, não penso que a gente teve casos muito diferentes, cada um na sua temática, né? Mas é óbvio, né, Marcelo, que a gente passou por esse dedão na cara, né? O paradedão que a gente mesmo fez na hora de fazer essa análise maior. Então, é interessante isso. É interessante ver, dentro da pergunta do Eduardo, em que ponto da nossa vida a gente já esgotou? Será que já esgotou? E aí cada um vai pensar na sua própria realidade, para ver ou chegar mais próximo, né, desse mega paravinco. Agora, Dai, tem uma pergunta aqui que acho que não ficou clara. Ele morreu do quê?
Ele dessomou de causas naturais mesmo, não teve nenhum... Não foi assim, não foi assassinado, nada, né?
Morreu de Além disso, naturais. A gente também tem que olhar, que foi falado já em vários debates sobre os Dreyfus, é o seguinte, gente, ele passou por tudo, ileso. Veja, o Zola morreu, mas ele não. Ele não levou tiro. Ele sobreviveu àquela ilha numa situação precaríssima. E ele fala.
Isso, o Picquart, que foi o cara que ajudou ele, também caiu do cavalo e dessomou também.
E dessomou. Então, a elencologia do Dreyfus foi caindo. Mas ele não, ele morreu de causa natural e ele é o fulcro do problema. Então, isso é outra variável que eu acho bem legal, que a gente não tem aqui, obviamente, ninguém aqui está julgando nada, a gente está aprendendo com o caso, né? A ideia é que a gente não tem essa visão de evoluciólogo, mas a gente quer aprender como se fosse um evoluciólogo, essa é a dinâmica, né? A gente tem que olhar essas variáveis, que eu acho extremamente interessantes, porque a elencologia caiu e ele não.
E eu acho que você me fez lembrar também de outro elemento que ajuda a levar a personalidade para o curso intermissivo, que é a representatividade. Então, se a gente olhar a história dele, o grupo Karma, e olhar as datas de dessoma, o que, que a gente vai vendo dentro da linha que você ressaltou bem? Todo mundo mais próximo vai dessomando, e o Albert Dreyfus é um dos últimos a dessomar. Então, quando ele retorna para o extrafísico, aí a gente pensa, será que essa turma que foi antes já está lúcida e já viu o impacto daquele caso com outros olhos? E aí, como ele é recebido extrafisicamente? Né? Será que a lucidez dele rapidamente é ativada em função do grupo que o ajudou ter ido antes primeiro? Então, é essa representatividade também linkando o curso ou puxando o indivíduo para o curso intermissivo. Então,
agora,
é outro elemento.
E Dai, outra ainda, quer ver dentro dessa sua linha de raciocínio, esse homem vai ressomar.
Uhum.
Vai vir de um curso intermissivo e vai ressomar. Ele foi bode expiatório da última vida. Qual é a força que ele vai ter dentro desse grupo? Como é que funciona isso, esse holocarma, né? Dentro dessa realidade dele, em termos de agregar. Então, essa é uma outra variável para a gente pensar também, que a gente não tem como saber, né?
Exato, ele vai ressomar na França, ele vai poder mudar de país, ele vai vir num grupo judeu ainda vinculado a esse processo, ou ele já sai disso, ele já pode ser, já foi liberto desse contexto todo. Então, é um conjunto de variáveis que a gente, né, não tem acesso, né, e a gente vai fazendo suposições, mas são perguntas que a gente precisa levantar. Agora, uma outra pergunta para vocês, os nossos evoluciólogos aí, o pessoal que está assistindo em casa também é, até onde, ou qual o limite da superintendência extrafísica em cima do caso? Ou seja, ele tem um holocarma, mas existe aí todas as leis que envolvem o paradireito. Então, até onde esses amparadores podem interferir? Então, o cara lá na Ilha do Diabo, todo sofrimento, até onde eles podem interferir na visão de vocês? Como é que é feito isso?
Eu acho que existe uma questão nisso, que envolve assim muito... A palavra não é a saúde dele, mas eu diria que seria algum nível assim, de homeostase das energias ali que os amparadores podem atuar, melhorar e tal. Mas eu acho que existe muita limitação extrafísica, não por uma questão de impossibilidade, mas por uma questão mesmo de, talvez, relação de causa e efeito e holocarmalidade dessa intervenção extrafísica. Então, eu acho que, ao meu ver, né, na minha parca noção de evoluciólogo aqui, tentando fazer esse exercício, os amparadores eles têm essa limitação para não piorar, para não criar, né, uma situação ainda pior, porque a situação ela já é extremamente delicada, extremamente também complicada, né, um imbróglio, uma situação crítica ali, cheia de assédio, cheia de problemas, e a sociedade francesa da época, né, todo esse apriorismo grupal, né, que foi até o tema do verbete que o professor Valdo fez, quer dizer, a sociedade inteira antagônica a uma pessoa sem conexão com a realidade, então é uma situação muito crítica, né? Então, para não piorar isso, eu acho que e não influenciar decisões erradas também da parte dele, eu acho que é muito limitada essa assistência, mas ela deve se dar muito pela questão energética, né? Pela melhoria ali, não deixar que um mega assediador entre na situação para cavar ainda mais e levar uma dessoma prematura dele. Quer dizer, até que ponto que os amparadores não interviram para ele não dessomar, né? Para ele ficar na vida, ficar lá embaixo, passando por tudo aquilo, e depois, quando ele dessoma, é exposto aí à parapsicoteca, como o Marcelo trouxe, para fazer, né, esse esgaçamento aí, essa dissecção da realidade dele, de tudo que ele fez e todas as decisões dele na vida humana. Então, eu acho que esse caso... ele é muito rico, né, por causa do tempo de vida que ele teve, quer dizer, ele passou por tudo, ele foi para uma guerra e não dessomou. Ele podia ter dessomado em vários momentos, ele podia ter dessomado na prisão, podia ter um ataque cardíaco ali, com estresse, mediado por estresse, né, podia ter um monte de coisa, ele não tem nada, ele passa a vida inteira vivinho, enterra todo mundo e chega até o final. Então, acho que isso teve um impacto muito grande no curso intermissivo dele.
Isso, perfeito. Considerando os dados que a gente tem sobre o caso, até em função do que o professor Valdo revelou, um dos principais intervenções extrafísicas é para manter o indivíduo, vivo mesmo. Tá? Então, depois eu posso até trazer aqui alguns exemplos, mas vou passar aqui primeiro para a Mabel.
Eu só tenho duas coisas aqui que eu queria falar e fazer o nosso merchan aqui, Daiane. Primeira coisa, né? Parece que o holocarma, o karma pessoal, ele não é transferido. Essa coisa não existe. Então, é cada um na sua casinha. Você não transfere, até podemos debater isso, mas eu acho que não é transferível. O que o Eduardo, muito bom, chamou a atenção é os amparadores, eles vão auxiliar. Mas aquilo que é seu vem para sua mão, não é assim? É assim que se diz, né? O que é seu, e muito bem falar aqui o problema da responsabilidade pessoal. Então, o karma não é transferível, mas ele pode ser, vamos dizer, ajudado a passar por essa problemática. E eu queria aproveitar o momento, Daiane, se me permitir, para fazer a divulgação aqui do curso que nós vamos ter no domingo, que é o curso Três Futuros Evolutivos, que é com o professor Laênio Loche. Esse curso vai acontecer no dia 26 de abril, no domingo, às 14h30, e faz parte daquele fundo, né, interassistencial Ação Integrada CCCI. E, no caso, o Loche vai estar trazendo justamente elementos do que está sendo discutido aqui. Ele vai falar o primeiro futuro, que é a próxima vida, o segundo futuro, que é a intermissão, e o terceiro futuro, que é a acabativa dessa vida atual. Então, está muito no sentido, muito próximo do que a gente está discutindo. Então, quem tiver interesse, as inscrições são pelo CAEC, campusceaec.org. Tá? Então, Três Futuros Evolutivos, no domingo, agora, às 14h30. E também lembrar para quem está aqui nos assistindo que a gente está no momento que restringimos praticamente todas as nossas atividades presenciais, mas existem os trabalhos continuam, tanto aqui na Conscienciologia como no CAEC. Então, quem tiver interesse em ajudar e participar do programa Amigos da Enciclopédia, também fique conectado com esse endereço do CAEC. Existem vários benefícios que as pessoas podem usufruir com esse programa e, ao mesmo tempo, ela vai estar ajudando a sustentar as atividades aqui no campus. Então, fica o convite aí para quem puder ter interesse de participar dos Amigos da Enciclopédia.
Muito bom, Mabel. Eu vou só, para a gente estar caminhando para o final aqui do nosso debate, mas eu vou só trazer aqui alguns dados para mostrar, assim, elementos que a gente conhece sobre essa intervenção extrafísica, até para a gente entender possíveis papéis futuros que muitos de nós talvez venhamos a ocupar, tá? Então, a gente falou muito de equilíbrio emocional aqui também, nós vamos precisar disso no futuro. Então, por exemplo, o professor Valdo, ele chegou a falar publicamente que ele conhecia o Alfred Dreyfus da prisão, então ele tinha essa lembrança, né? Então, nas comunicações que eles tiveram, ele chegou a falar isso para a gente publicamente. Na história do Alfred, eu não mencionei, mas tem um determinado momento, logo praticamente um ano depois que ele já está preso, a gente tem a intervenção de uma médium, e essa médium relatando o que estava acontecendo na prisão. Então, ninguém tinha acesso ao que estava acontecendo, e ela começou a mostrar esses elementos, e isso dava força para a família continuar a se movimentar para tentar provar a inocência do Dreyfus. Então, a gente vê uma intervenção extrafísica. E 2 anos com o Alfred na prisão, tem um determinado momento que ele relata no seu diário, isso tem no próprio livro dele, ele relata uma experiência parapsíquica. É óbvio que ele não usa esse nome, mas nessa experiência ele diz: ah, eu vi a minha estrela guia e eu decidi que eu iria lutar pela minha vida. Então, naquele momento, ele já estava praticamente para dessomar, ele estava desistindo de viver em função da saúde que estava super abalada e as condições subhumanas que ele foi submetido na prisão. Então, com essa experiência extrafísica, ele decide viver. Então, aí você vê claramente, assim, a intervenção, obviamente a gente não sabe se foi o professor Valdo, né, mas a gente pode até colocar como uma hipótese possível de uma intervenção pontual, ou gente da equipe dele, para puxar o indivíduo, chamar para a lucidez, e ele decidir viver, e enfim, ele cumprir com, vamos dizer assim, ele aguentar a causa do próprio holocarma a qual ele estava ali submetido. Né? Então, é interessante a gente pontuar esses elementos. Então, no futuro, talvez a gente assuma esse papel do ponto de vista extrafísico com outras consciências.
Daí, acho que o Marcelo quer falar aqui, não sei se a Cris quer falar, que ela está com o microfone ligado.
O microfone está aberto, só. Eu queria aproveitar, né, a Mabel falou do curso lá dos Três Futuros, e fazer um link com isso que você abordou, que a gente vai ter na Juriscons uma oficina sobre autoabsolutismologia. É uma oficina de condutas para a direitológica. E eu vejo muito no caso, até pelo relato que você fez agora, que teve esse autoabsolutismo, né, essa autodeterminação, quando ele fala, eu vou lutar pela minha sobrevivência. Então, essa postura, eu acho que ela é muito fundamental para a gente, enquanto intermissivista hoje, no sentido de entender essa condição que a Cris chamou lá na frente, que nós somos os legisladores da própria vida. Né? Que existem causas e efeitos, que existem ações e reações, mas quem vai mudar isso não vai ser um agente externo, somos nós, né? Então nós vamos ter essa oficina dia 28 e dia 30 de abril, é terça, quarta e quinta-feira à noite. Quem quiser participar e conhecer o trabalho de Luiz Contos, fica aí o convite.
Legal, excelente. Cris?
Dai, acho que não, ela só toca o microfone aberto.
Ah, tá bom. Ela tá com a imagem um pouco congelada aqui para mim. É, Rosa?
Então, eu estava aqui pensando o seguinte, todos os casos... Oi? Posso continuar?
Pode continuar, tá. Rosa.
Tá. Então, todos os casos que eu me lembro, que eu estudei, de casos dentro do círculo mental e somático mesmo que o professor Valdo fez... que ele estava presente, na verdade, né? Porque quem coordenava era a Mabel. De estudos de caso, o que mais, envolvendo a vitimização não cavada, o que mais me marcou foi que em todos eles, ele dizia que era muito difícil, porque a gente não tinha acesso à ficha evolutiva da pessoa por completo. Mas, assim, em última análise... todo o decorrer e o desenrolar da questão para você decidir se era, para avaliar ou supor da vítima ser cavada ou não, era a intenção da pessoa. Qual é a intenção que a pessoa tinha no momento que aconteceu aquele drama, né, da vitimização. Então, assim, se a pessoa tinha, por exemplo, o ideal de ser herói, por exemplo, aí... a tendência era ser cavada. Então, no caso dele, me pareceu, por tudo que vocês relataram aí, que ele não tinha esse ideário de ser um herói. Foi acontecendo. Até o momento dele ir para a guerra, eu não sei que trabalho ele foi fazer na guerra. Então, a guerra, você tem vários tipos de trabalho. Então, eu não sei qual a intenção dele de ir. Então, acho que o ponto-chave da questão... que eu me lembro, né, do professor Valdo falando para decisão se é cavada ou não cavada a vitimização da pessoa, é o estudo da avaliação da intenção da pessoa. E eu acho isso muito complexo, né? De você estudar a intenção da pessoa. Então, enfim. E daí eu acho que se a intenção dele foi boa, foi esse o mérito que ele teve de receber tanto suporte, tanta superintendência de amparador.
Uhum, legal, Rosa. Pessoal, a gente está chegando aqui no nosso horário, a gente queria mostrar um vídeo, como hoje é o aniversário da Juriscon, são 5 anos, então a gente queria mostrar um vídeo aqui para todos que relembra o momento da fundação da Juriscon. Então vamos para esse momento, acho que o pessoal da equipe vai colocar esse vídeo no ar.
Finalizarmos aqui o nosso trabalho, a gente gostaria de saber se, na condição de nosso causídico mor, gostaria de falar algumas palavras.
Eu só queria falar uma coisa séria, muito séria para mim. Eu quero agradecer a todos os que colaboraram, principalmente nesses últimos 10 anos para a paradireitologia, mas há uma coisa séria aqui hoje. Essa sala, nós inauguramos uma série de ICs. Pela primeira vez, a hora que eu entrei, o espartano entrou comigo e falou assim, olha, hoje quando você for agradecer aqueles que ajudaram, você vai incluir a nossa equipe que está aqui. Eu vim aqui hoje para falar isso para você, agradecer a todos que vocês, com esse trabalho, vão ajudar daqui para frente certas coisas que podem acontecer no futuro que diz respeito a Cognops e a Interlude. Agora, ó, o espartano é da turma antiga, da Grécia Antiga. Eu era de Atenas, ele era de Esparta. E a base toda é mais ou menos isso. Teve uma pessoa que entre vocês que andou falando aqui hoje, que tocou no assunto. De modo que vocês, por favor, lembrem-se disso. Os amparadores estão agradecendo a fundação dessa IC. De tudo que já aconteceu aqui, isso nunca chegou nesse nível. Eu acho que o processo tem alguma coisa aguda que a gente não sabe o total, o objetivo, o alcance, a profundidade disso. Eu estava pensando muito nisso aqui. Agora, o espartano foi escolhido para isso porque esses anos todos ele tem trabalhado para inspirar como equipex a vocês para fazer isso. Há 20 anos com você, há 10 anos com vários que chegaram aqui, há 6 anos com várias pessoas também que chegaram aqui. E agora nós estamos vendo isso concreto, materializado, constituído. De modo que, ó, muitas graças, thank you very much, muito obrigado por tudo que vocês fizeram. Eu falo isso em meu nome, como eu estou falando, em nome dos amparadores que estavam, vamos dizer, com essa intenção há 20 anos. E você sabe disso, tá certo? De modo que, ó, muitas graças, gente. Valeu a pena. Eu estou felicíssimo. Vou comer uma manga madura para comemorar.
O som, o vídeo, mas assim, a gente estava falando, nossa discussão anterior falava de superintendência extrafísica, e nesse vídeo o professor Valdo chama atenção para a superintendência do espartano. Então, eu passo a palavra aí para o pessoal da Juriscons, não sei se vocês querem falar alguma coisa e agradecer para a gente poder finalizar aqui o nosso ciclo.
É, eu vou agradecer em nome da Juriscons, em nome da coordenação da Márcia, a toda a equipe da Juriscons, que hoje está em diversos locais, nós temos voluntários em São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Belo Horizonte, aqui em Foz do Iguaçu, em Cascavel, em Salvador, em Brasília, esqueci algum, Márcia? Acho que não, né? Talvez, algum, talvez tenha passado na cidade, mas a todos os nossos voluntários pelo trabalho que a IC faz, agradecer a equipe do Círculo por essa oportunidade de a gente estar aqui debatendo esse tema, trazendo um pouco dessa especialidade, dentro dessa interdisciplinaridade com as outras várias especialidades que foram tratadas, e agradecer a todos que fazem parte dessa história, né? A Cris foi lá, foi a fundadora desse processo, aparece lá no vídeo, e a todos que ainda vão a vir fazer parte dessa história, venham conhecer a Juriscons. A gente tem quinzenalmente web conference, temos também as oficinas de conduta para direito lógica, que a gente vem tratando os itens do memorando, então quem quiser conhecer mais sobre a gente, entra no nosso Facebook, nossa página, e obrigado a toda a equipe por esse momento.
Ok, então, não sei se a Cris quer falar.
Eu queria agradecer, eu acho que foi uma oportunidade muito boa agradecer a equipe do Círculo e agradecer todas as para que o desenvolvimento da Paraíba está entrando
Nós estamos com um probleminha de som com a internet da Cris. É, Márcia, você quer fazer algum agradecimento rapidinho para a gente poder finalizar?
Eu quero agradecer, eu pedi para o Marcelo falar em meu nome porque estava com uma máquina de cortar grama aqui do lado da minha janela, mas agora a máquina coincidentemente ligou, então... oportunidade, pessoal, foi muito bacana, a gente adorou essa oportunidade da gente estar junto aqui debatendo esses temas tão avançados e estamos aí, a Juriscons, podem contar conosco para o que precisarem, obrigada mesmo.
Ok, obrigada, Mabel, temos pontuações para a gente poder encerrar?
Temos, então a gente teve aqui 149 participantes, e 941 reproduções.
Ok, então quero agradecer a participação da equipe da Juriscons, também a equipe do Círculo aqui Mental Somático nesse debate, e tomara que a gente tenha outras oportunidades de debater novamente esses temas e muitos, muitos outros. Então, obrigada a todos, obrigada também à participação de quem assistiu online, e até o próximo sábado. Tchau, tchau, pessoal.